no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia, isenção no imposto de renda.
Governo envia ao Congresso projeto de lei para isenção total de quem ganha até R$5 mil por mês.
E reduz o imposto para quem ganha entre 5 e 7 mil.
Com medida, 90% das pessoas que declaram imposto de renda serão beneficiadas.
O presidente Lula diz que a taxação dos muito ricos vai ajudar a beneficiar a população.
Vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir, de votarem a rir.
A gente vai explicar como fica a tabela, os impactos na economia e os próximos passos para a medida começar a valer.
E ainda, safra recorde e medidas para a redução do preço da comida.
Assuntos da nossa entrevista do dia com Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Ele vai falar da formação de estoques reguladores e do aumento da produção de arroz e feijão no país.
Você vai ouvir também, montadora Toyota anuncia plano de investimentos de 11 bilhões de reais, o maior na história da companhia. No Brasil.
O projeto foi estimulado pela Nova Indústria Brasil, o Programa de Desenvolvimento Industrial do Governo Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Menos imposto de renda para cerca de 90 milhões de brasileiros.
O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que muda a tabela do IR e estabelece a isenção total para quem ganha até R$5 mil por mês.
O projeto também prevê uma alíquota menor do imposto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais.
Para compensar, o governo vai aumentar a taxação de quem tem renda ou lucros muito altos, acima de R$600 mil por ano.
Esta é a maior alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil, de acordo com o governo federal. A medida vai permitir que 90% dos contribuintes tenham mais dinheiro no fim do mês, com isenção total ou parcial do imposto. São cerca de 10 milhões de beneficiados. Dos declarantes do imposto de renda, mais de 26 milhões, 65%, serão totalmente isentos. Na cerimônia que oficializou o lançamento do projeto de lei, o presidente Lula afirmou que as mudanças vão melhorar a vida dos menos favorecidos pelas regras fiscais atuais.
Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais. Pessoas que vivem de dividendos que nunca pagaram imposto de renda. Pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra o jeito de não pagar imposto de renda. Nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir, de votarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, votar a ser feliz.
Hoje, a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física é de R$ 2.824,00, o equivalente a pouco menos de 2 salários mínimos. O aumento no número de isentos terá um impacto de cerca de R$ 26 bilhões de reais anuais nos cofres públicos. Para compensar a perda na arrecadação, haverá um aumento na taxação para contribuintes com renda acima de R$50 mil por mês e com dividendos do exterior. Esses contribuintes representam 0,06% da população do país. Atualmente, contribuintes de altas rendas pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média, devido às isenções sobre dividendos, como explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto R$600 mil ao ano, mas na verdade é uma escadinha muito suave, que na verdade atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano.
Além de ampliar a faixa de isenção, Contribuintes com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.000 terão um desconto parcial, reduzindo o valor atualmente pago. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou sobre o impacto econômico da medida.
Essa renda em circulação significa crescimento da economia, significa a roda da economia girar.
O projeto de lei segue agora para a votação no Congresso Nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E para explicar melhor os detalhes sobre as mudanças na tabela do imposto de renda e os impactos dela para a economia do país, a repórter Luana Karen está aqui ao vivo para conversar conosco.
Boa noite, Luana. A ideia é que a partir de janeiro de 2026, então, quem ganha até R$ 5.000 por mês não pague mais imposto de renda, caso essa medida seja aprovada pelo Congresso Nacional, né? Qual que é o tamanho dessa economia no bolso do trabalhador?
Boa noite, Mariana e Luciano, e boa noite também aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, vou dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Com a isenção da cobrança do imposto de renda, um motorista que ganha um salário de R$ 3.650 e paga hoje cerca de R$ 81 de imposto de renda todo mês, ao final do ano, vai economizar R$ 1.058,72. Já uma professora com salário mensal de cerca de R$ 4.860 vai economizar R$ 305 por mês e ter uma sobra de R$ 3.970,07 por ano. No caso da brigadista Kelly de Fátima Souza Silva, a economia com imposto vai possibilitar que ela conclua os estudos para tornar-se enfermeira. A Kelly até começou a fazer faculdade, mas as contas apertaram e ela teve de trancar o curso. Agora, ela planeja voltar a estudar com o dinheiro que vai sobrar.
Mais de R$ 300 descontado no meu contra-cheque por mês. E aí é mais da metade da minha faculdade. Eu vou estar guardando para poder pagar minha faculdade. E se aprovada essa proposta, vai ser ótimo para todos nós, né? Que sonho.
A proposta também prevê um desconto progressivo no imposto de renda para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 por mês, que varia entre 75% a 25%. Por exemplo, uma enfermeira que recebe um salário de R$ 6.260, hoje paga R$ 670 por mês de imposto de renda. Mas, se aprovada, a mudança vai representar uma economia mensal de R$ 140,00, e no ano, de R$ 1.821,95. A advogada tributarista Mariana Teixeira avalia que essa mudança é uma forma de corrigir uma distorção histórica.
No Brasil, a gente tem uma defasagem, né, da tabela do imposto de renda por muitos anos, né? Embora tenha havido correções nos últimos tempos, elas não são suficientes, né, para cobrir toda a defasagem, problema da inflação dos últimos anos. Então, essa medida é uma medida positiva, né, uma medida que vem desonerar as classes mais baixas, né, claro, deixando mais dinheiro no bolso da pessoa que é tributada, né, que ganha até em torno de R$ 5.000.
E como fica a situação de quem ganha acima de R$ 7.000 por mês, Luana?
Olha, Luciano, para essas pessoas continua a valer os moldes da tabela atual do imposto de renda, com alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Somente serão impactadas as pessoas que ganham acima de R$ 50.000 por mês, o equivalente a R$ 600.000 por ano. Essas pessoas vão passar a contribuir com uma alíquota mínima de 2,5% até 10% sobre rendimentos que antes não pagavam impostos. É o caso de acionistas que recebem parte do lucro de uma empresa e não pagavam imposto sobre esse valor, por exemplo. Mas vale destacar que essa nova regra não afeta salários ou outras rendas já tributadas na fonte. Essa medida é uma forma de compensar a perda de arrecadação e, de acordo com o governo, vai atingir 141 mil cidadãos. Por outro lado, a isenção de quem ganha até R$ 5.000 por mês vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. Eu fui às ruas de Brasília e a população está otimista com as mudanças.
Muitos anos que o imposto vem com essa defasagem de alíquotas, né? Vai ser excelente, eu acho que é o justo, é o necessário.
Vai sobrar mais para quem não tem dinheiro. 200, 300 a mais na conta, muita coisa.
Num país desigual que nem o nosso, é muito justo.
Agora, Luana, e os estados e municípios, eles vão perder em arrecadação com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda?
Olha, Mariana, não vão perder nada. Ao contrário, vão ganhar com o aumento do consumo, já que vai ter mais dinheiro na mão do trabalhador. Embora haja uma redução na retenção de imposto de renda, isso será compensado pelo aumento do dinheiro em circulação na economia. Mais pessoas deixando de pagar imposto de renda é mais dinheiro no bolso dos cidadãos e o consumo de bens e serviços aumenta. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Começaram hoje os pagamentos do Garantia Safra, referentes à safra de 2023-2024.
Nesta primeira etapa, serão beneficiados 550 mil agricultores familiares em mais de 700 municípios.
O investimento é de R$ 670 milhões.
O benefício do Garantia Safra é pago em parcela única de R$ 1.200. É concedido quando há comprovação de perdas de pelo menos 50% na produção por conta de fatores climáticos.
O objetivo é garantir a segurança econômica dos pequenos agricultores e a continuidade da produção no campo.
Tem direito ao benefício produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, com área plantada de até 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca.
Pois é, e para 2025 o Brasil terá uma safra agrícola recorde.
Vão ser mais de 328 milhões de toneladas de grãos, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
E mais, com um reforço de R$ 350 milhões, estoques reguladores da Conab vão ajudar a regular o preço dos alimentos.
E para falar sobre esses assuntos, recebemos ao vivo Edgar Preto, presidente da Conab. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite especial aos ouvintes da Voz do Brasil.
Presidente, vamos começar falando da estimativa dessa safra 2024-2025. Se confirmado, o resultado representa um crescimento de mais de 30 milhões de toneladas, né, em relação ao ciclo anterior. É um novo recorde na série histórica da Conab. Mas, na prática, o que, que isso significa para o consumidor?
Luciano, primeiro nós estamos comemorando muito esse resultado. É fruto, primeiramente, do trabalho do homem e da mulher do campo, mas é fruto também das políticas públicas. Lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos ainda sobre o plano Safra, também recorde. Maior volume de recurso disponibilizado para financiamento agrícola foi no plano Safra que está em curso, 594 bilhões de reais. Lembrar que voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha sido findado no governo passado. Lembrar que voltou o plano Safra da agricultura familiar, que também não existia mais. E a Conab, que se encaminhava para a extinção, voltou a cumprir com a sua missão, que é justamente ajudar a garantir o abastecimento nacional. Então, a safra histórica que se avizinha é motivo de muita comemoração. E mais oferta de produto no mercado é também a possibilidade de um preço menor para os consumidores. Consumidor com dinheiro no bolso agora, com desconto da isenção do imposto de renda, ele não vai viajar para a Europa, não vai para os Estados Unidos, ele vai para o mercado, ele vai comprar mais. E se o trabalhador compra mais, a indústria fabrica mais, o empresário vende mais, e esta é o ciclo virtuoso, que diz o presidente Lula, aonde todos ganham. E nós queremos aproveitar esta grande safra agrícola com a estrutura da Conab ampliada, melhorada. Nós queremos ampliar também os estoques públicos para garantir a soberania alimentar e nutricional ao povo brasileiro.
Agora, presidente, vamos falar um pouquinho de arroz e feijão, que é ali o alimento base dos brasileiros, né? A gente tem percebido também um aumento da produção desses dois principais alimentos aí. Isso pode impactar também o preço nos mercados.
Exatamente. Essa é a segunda notícia muito positiva que nós também comemoramos muito. Além da super safra, dos mais de 328 milhões de toneladas, tem esse aumento muito expressivo desse conjunto que é a base alimentar da população do nosso país, que é o arroz e o feijão. O ano passado, o Brasil colheu 10 milhões e meio de toneladas de arroz. A previsão que a Conab faz é que esse ano serão mais de 12 milhões de toneladas de arroz. O que significa, por exemplo, 1,5 milhão a mais de arroz. E o feijão da mesma forma, não tem esse aumento tão significativo comparado com a safra do ano passado, 1,5% a mais. Previsão do feijão é 3,29 milhões de toneladas, porque justamente, Mariana, a safra de feijão do ano passado foi a grande safra da recuperação. Se computarmos a safra do ano passado de feijão com esta, dá 8,5% a mais do que a safra de 2023. E esta sim tem o peso da política pública. Falo com conhecimento de causa. O agricultor que está me ouvindo agora sabe, antes de botar semente na terra, ele faz os cálculos econômicos. O que vai ser mais vantajoso? Como não tinha mais políticas públicas para a agricultura familiar, mesmo aquele pequeno, Mariano, que trabalha de uma forma diversificada, que produz um pouco de tudo, ele acabou ou alugando o seu lote, vendendo o seu pequeno pedaço de terra, ou também migrou para a monocultura de exportação. Então o Brasil aumentava a sua produção e diminuía o que era para o nosso consumo interno. E este ano, também para o nosso consumo interno, é a grande recuperação. Veja você, no arroz a previsão é 12,1 milhões de toneladas de arroz. Além de aumentar a produção, aumentou a área plantada em 6,5%. Feijão da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. 2022-23 tinha sido a safra histórica até aqui. E naquele ano da safra histórica, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Então agora, juro reduzido, 3% ao ano para quem optar em produzir feijão, arroz, mandioca, hortaliças e frutas. O agricultor está vendo. Produzir comida neste Brasil passou a ser um bom negócio outra vez.
Presidente, o senhor fez referência aqui, uma das formas de baixar os preços também é a formação dos estoques reguladores. E a Conab vai ter um reforço de 300 milhões de reais para formar esses estoques. O senhor pode explicar como é que funciona essa ação e como ela impacta tanto o produtor como o cidadão?
Luciano, primeira coisa, para fazer estoques públicos precisa ter o básico, é ter o que comprar e ter aonde guardar. Como tinha diminuído a produção do arroz, do feijão, para o nosso consumo interno e outros produtos, as estruturas da Conab também tinham diminuído muito. No governo passado, foi fechado 27 unidades armazenadoras. Conab tinha 91, ficou com 64 e também com poucos investimentos feitos nesse período. Agora, por decisão do presidente Lula, do governo federal, a Conab reforçou o orçamento para ampliar nossa capacidade estática de armazenamento. Eu disse ao presidente Lula, agora a Conab está preparada para fazer estoques públicos e por esta decisão é que foi reforçado. Somado ao orçamento que já estava definido na Conab para estoques públicos, mais esses 350 milhões, nós estamos agora com R$500 milhões para comprar comida com preço justo do agricultor, fazer estoques públicos, quando o preço subir para o consumidor, a gente coloca esse produto no mercado e equilibra os preços para os consumidores. Então, formar estoque é uma política que tem duas mãos. O agricultor sente a mão amiga do governo federal quando o preço cai, que é quando a gente pode comprar. E o consumidor sente também a mão amiga do governo quando o preço sobe, a gente pode equilibrar preços tendo estoques públicos.
Essas medidas já devem surtir efeito logo no preço dos alimentos, presidente?
Somente essa super safra, o aumento da produção do arroz e o feijão já está baixando o preço. Exemplo, o arroz no último mês baixou o preço para o consumidor em 6,24%. Se somarmos o ano, é 14,59% a menos que o consumidor está pagando pelo arroz. O feijão, o preço foi, a queda foi maior ainda, porque a super safra do ano passado, mais a safra deste ano, o feijão caiu 44,4% para os consumidores nas prateleiras dos supermercados.
Muito bem, nós conversamos com o Edgar Preto, presidente da Conab. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz
do Brasil.
Obrigado
pela oportunidade também.
Até 2030, mais de R$11 bilhões vão ser investidos pela Toyota no Brasil.
E hoje, em Sorocaba, o presidente Lula visitou a linha de produção e montagem da fábrica.
A repórter Vanessa Casalino tem mais informações.
A japonesa Toyota anunciou o maior plano de investimentos da história da montadora para o Brasil, que está presente no país desde o fim dos anos 60. Serão R$11,5 bilhões até 2030. Desse valor, R$5 bilhões até o ano que vem, quando deve começar a operar a nova fábrica da montadora em Sorocaba, São Paulo. Com essa expansão, a capacidade produtiva vai aumentar em 50%. Serão 100 mil veículos por ano. E isso também significa mais emprego, cerca de 10 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que a política industrial do governo estimula esse tipo de investimento.
O ano passado cresceu a indústria de transformação 3,8% com a NIB, a Nova Indústria Brasil. E pode a Toyota investir mais? Já são 11,5 bilhões, porque a Nova Indústria Brasil, este ano, só o mover serão 3,9 bilhões de crédito financeiro para inovação, pesquisa, desenvolvimento, descarbonização.
O presidente Lula visitou a linha de produção e montagem da Toyota nesta terça-feira em Sorocaba. Os investimentos do setor automotivo no país superam os 65 bilhões de reais até 2033. Recursos alinhados com o Nova Indústria Brasil, criado para impulsionar o setor com sustentabilidade e inovação. De Sorocaba, em São Paulo, Vanessa Casalino.
No mês das mulheres, duas iniciativas foram lançadas para ampliar a presença feminina no turismo brasileiro.
Uma delas busca incentivar o empreendedorismo.
Para isso, o Ministério do Turismo cria condições especiais de acesso ao Fundo Geral de Turismo para empreendedoras que se tornaram mães recentemente.
Outra medida é a oferta de vantagens para mulheres que viajam sozinhas.
Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, será oferecido 15% de desconto em hospedagens.
Ministro do Turismo Celso Sabino destacou as ações para impulsionar o setor e fortalecer a presença feminina.
O que nós estamos dizendo para essas mulheres? Vem que o Brasil te espera. Vem que o Brasil está de braços abertos. Maragogi, Recife, Fortaleza, Alter do Chão, Minas Gerais, Serra das Araucárias, enfim, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe, Salvador, estão de braços abertos para lhe receber.
A gestão e a efetividade dos benefícios sociais pagos pelo governo.
Esse é o objetivo da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único, que hoje lançou um plano de ação para 2025.
Entre as ações estão melhorias no monitoramento e na integração com outros órgãos para combate a fraudes.
Além de fortalecer o combate às informações falsas disseminadas, principalmente na internet.
A Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único foi criada em 2023 para melhorar a gestão dos benefícios e prevenir fraudes. O plano de ação para 2025 conta com três eixos: qualificação das informações, aprimoramento da fiscalização e combate a fraudes. Entre 2023 e 2024, essa fiscalização já foi intensificada, com a identificação de fraudes e de pagamentos indevidos, mais de 4 milhões de benefícios foram cancelados no período, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ele lembra que o objetivo do plano é ampliar esse trabalho, evitando fraudes, para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.
Não é a retirada de nenhum direito de quem tem direito, é combate à fraude, é superação da pobreza. O que estamos fazendo hoje aqui tem tudo a ver com eficiência. Cada centavo tem que ser tratado com bastante eficiência. Esse volume de dinheiro precisa chegar a quem realmente tem o direito.
O plano prevê uma integração maior entre o Ministério e os órgãos de controle e investigação, melhorando o fluxo de denúncias envolvendo o Cadastro Único. Outro ponto forte será o combate à fake news sobre os programas sociais, com respostas rápidas e medidas efetivas contra a desinformação. Ao todo, 48 benefícios e programas federais têm o Cadastro Único como referência, totalizando pagamentos de 400 bilhões de reais por ano. Reportagem Cleide Lopes.
Teve início hoje o pagamento de março do Bolsa Família a mais de 20 milhões e 500 mil beneficiários.
A data da transferência de renda mensal segue o último dígito do número de identificação social do responsável pela família.
O valor médio de pagamento por família é de R$ 668,65.
O pagamento de março termina no dia 31.
Mas o repasse está disponível hoje para todos os beneficiários de 550 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal.
Quer saber mais informações sobre o pagamento no seu estado? Você pode ir em radiogov.ebc.com.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF julgará em 8 e 9 de abril denúncia contra mais um grupo de denunciados por tentativa de golpe de Estado.
Supremo vai julgar pedidos para que 3 ministros não participem da análise das denúncias sobre golpe.
Para a primeira turma do STJ, declarações de Bolsonaro contra a urna eletrônica não podem ser objeto de ação popular.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará nos dias 8 e 9 de abril, denúncia contra integrantes do chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado.
O colegiado vai analisar presencialmente se recebe ou não a denúncia da PGR. Neto Costa.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para 8 e 9 de abril o julgamento do Núcleo 3 dos acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. No dia 8 de abril, serão duas sessões, uma às 9h30 e outra às 14 horas. No dia 9, a sessão está marcada para iniciar às 9h30. Diante do grande número de acusados, 34 pessoas, a PGR dividiu a denúncia em 3 núcleos. Esse terceiro grupo é formado por militares que teriam participado da tentativa de golpe de Estado.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou sessão virtual extraordinária do plenário para analisar pedidos de impedimento dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado.
O julgamento começa às 11 horas da manhã desta quarta-feira e vai até às 11 horas e 59 minutos de quinta-feira.
No final de fevereiro, Barroso negou as demandas para afastamento dos 3 ministros. Agora, o plenário vai analisar os recursos contra essas decisões.
Os pedidos de impedimento foram feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelos generais da reserva Braga Neto e Mário Fernandes.
Declarações do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, contra a urna eletrônica não podem ser objeto de ação popular.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Ochoa.
Um cidadão ajuizou ação popular contra Bolsonaro por declarações que ele fez quando era presidente da República sobre a credibilidade das urnas eletrônicas. Após o TRF6 negar seguimento ao processo, a primeira turma do STJ também negou o pedido, considerando que declarações públicas ou opiniões de agentes políticos, sem efeitos jurídicos concretos na administração pública, não configuram atos ilegais e lesivos, passíveis de combate pela via da ação popular. O relator foi o ministro Gurgel de Faria.
Empresa terá que pagar tratamento de saúde de motorista de caminhão que ficou paraplégico em acidente.
A decisão é da sétima turma do TST. Larice de Paula.
Na ação, o empregado disse que nos dias anteriores ao acidente, ele chegou a fazer jornada superior a 13 horas. Por estar cansado e com sono, ele perdeu a direção do caminhão e tombou na pista a caminho de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ao ficar paraplégico, o motorista pediu que a empresa pagasse todas as despesas do tratamento de saúde. A sétima turma do TST aceitou o pedido após avaliar que o transporte de combustíveis é uma atividade de risco.
MPF encaminha à Polícia Federal relatório de inspeções em unidades prisionais de Pernambuco.
Ao todo, foram feitas vistorias em 11 unidades em 2024. Júlia Costa.
Dentre as irregularidades encontradas e apontadas no relatório estão a quantidade e a qualidade da alimentação oferecida aos internos. Há relatos de intervalos de mais de 12 horas entre uma refeição e outra, além da estrutura precária das cozinhas. No presídio de Igaraçu, por exemplo, o índice de superlotação é acima de 400%. Além disso, foi verificado o comércio de itens básicos e de espaço dentro das unidades. Para o MPF, a situação geral do sistema penitenciário de Pernambuco precisa ser acompanhada pelos órgãos competentes em razão dos riscos à segurança pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Davi Alcolumbre assegura a atenção do Senado a projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Aprovada a garantia de alfabetização de crianças até o segundo ano do ensino fundamental. Senado celebra 40 anos de redemocratização do Brasil. Boa noite. O projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000 por mês a partir do próximo ano foi enviado ao Congresso. No Senado, o líder do governo garantiu que a medida não resultará em aumento de tributos para quem estiver fora dessa faixa salarial. A oposição sinaliza apoio à proposta, desde que não haja elevação da carga tributária. Repórter Érica Christian.
O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto que vai isentar do imposto de renda, a partir de janeiro do ano que vem, quem recebe até R$5.000 mensais. Hoje não paga o tributo o salário de R$2.259,20. O governo estima uma renúncia de R$27 bilhões, que serão compensados com a taxação de até 10% sobre rendimentos acima de R$50.000 ou R$600.000. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reforçou que essa isenção não vai significar a criação ou aumento de impostos em geral.
Aí, pelo amor de Deus, quem ganha acima de R$600.000 por ano não quer dar. Começa uma escala e vai subindo. Aí vai quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões por ano.
Ao citar que essa isenção não é uma novidade e que deverá ter o apoio da oposição, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, diz que o projeto poderá ser alterado, caso signifique aumento da carga tributária.
A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 já era uma proposta da equipe econômica do governo Bolsonaro. Então, não tem por que votar contra essa proposta. A discussão aqui é justamente o enquadramento da fonte de custeio para essa renúncia.
O projeto ainda inclui na nova taxação aluguéis e dividendos de empresas pagos a acionistas. Continuam isentos valores da poupança, herança, aposentadoria, pensão de moléstia grave, venda de bens, rendimentos mobiliários e títulos isentos e indenizações.
O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, parabenizou o governo pelo envio do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 a partir de 2026. Alcolumbre destacou que a medida, parte da reforma tributária, reflete o compromisso com o equilíbrio econômico e o desenvolvimento do país. No Senado, Davi Alcolumbre disse que o projeto será analisado com atenção e responsabilidade. Assassinatos cometidos em nome de organização criminosa, milícia privada ou grupo de extermínio devem ter tipificação específica e penalidades mais rigorosas no Código Penal. É o que propõe um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Segurança Pública, que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a tipificação do crime de homicídio praticado por membro de organização criminosa, milícia privada ou grupo de extermínio em favor do próprio grupo. A pena será de 20 a 40 anos de reclusão. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, considera importante criar um tipo penal específico para esses crimes, a fim de assegurar a prisão por mais tempo dos criminosos, além do simbolismo da medida.
A inclusão de uma qualificadora específica para o homicídio cometido por membros de organizações criminosas, reafirma o posicionamento e a ênfase do legislador no combate ao crime organizado.
O projeto de lei segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou a tipificação do crime de domínio de cidades com intimidação violenta, que é a ação de bloquear as vias públicas e as estruturas de segurança para impedir ou retardar a ação do Estado e, com isso, praticar crimes. A pena, de acordo com o projeto, é de 12 a 20 anos de prisão, podendo chegar a 30 anos se a ação resultar em morte. A proposta, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, também classifica o domínio de cidades com intimidação violenta como crime hediondo. O O Senado aprovou um projeto que cria o compromisso nacional Criança Alfabetizada. O objetivo é coordenar ações para garantir que, ao final do segundo ano do ensino fundamental, todas as crianças estejam alfabetizadas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Coordenadas entre a União, os estados e os municípios, as políticas previstas no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada também devem focar nos estudantes que não alcançarem os padrões de leitura e escrita no período definido pelo projeto. A proposta é resultado do trabalho da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, e prevê a assistência técnica da União e enfrentamento das desigualdades regionais. Relator do projeto, o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, lembrou que a criança com uma formação inadequada lá no início da sua vida escolar terá dificuldades nas séries subsequentes, com efeitos negativos profundos no futuro.
Os déficits de alfabetização e letramento levam à repetência, que gera o fenômeno da distorção idade-série e, em última instância, ao abandono e evasão escolar.
Pelo texto, a adesão dos estados e municípios ao compromisso é voluntária. O projeto trata ainda da alfabetização de populações específicas, como a educação de jovens e adultos, educação especial do campo, de indígenas e quilombolas, e prevê a criação de um fórum nacional que vai articular e implementar as ações voltadas ao direito à alfabetização. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Senadores também aprovaram na tarde de hoje a medida provisória que destina mais R$ 383 milhões para ações de recuperação de municípios gaúchos atingidos no ano passado pelas enchentes. A proposta seguiu para a promulgação. Segundo o governo, o valor é necessário para cobrir despesas no estado, que continua enfrentando os reflexos dos desastres causados pelas chuvas em 2024 e que muitas famílias ainda precisam de ajuda para se recuperar das perdas. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, afirmou que espera uma redução nas penas dos envolvidos nos acontecimentos de 8 de janeiro, seja por iniciativa do STF, por uma lei de anistia no Congresso ou por um projeto de sua autoria. Moro lembrou que no ano passado apresentou um projeto de lei que unifica as penas para crimes como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, com base na tese apoiada pelos ministros André Mendonça e Luiz Roberto Barroso, que defendem evitar a dupla punição pelo mesmo fato. O senador acredita que, apesar da condenação aos ataques a prédios públicos, as sanções foram desproporcionais. Ele sugeriu que o STF poderia revisar os casos, inclusive orientando uma revisão criminal.
Não é uma falta moral reconhecer um erro e revisar esse erro. O erro, na verdade, existe em insistir num apenamento excessivo desses indivíduos.
E os 40 anos da redemocratização do Brasil foram celebrados nesta terça-feira em sessão especial do Senado. Homenageado em plenário, o ex-presidente José Sarney disse que, além de comemorar, o país deve zelar pela democracia. Repórter Celso Cavalcante.
Em 15 de março de 1985, tomava posse o primeiro presidente civil da República após 21 anos de ditadura militar. José Sarney, eleito vice-presidente na chapa de Tancredo Neves, assumiu ainda como interino, devido à impossibilidade do titular, internado em hospital de Brasília na véspera da posse. Com a morte de Tancredo em 21 de abril, Sarney foi efetivado na presidência, com o desafio de reconduzir o país à normalidade democrática. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que, naquele momento, Tancredo Neves simbolizava a esperança de toda uma população.
No entanto, sua morte antes da posse causou grande comoção e incerteza no nosso país. Coube, então, ao presidente José Sarney a responsabilidade de conduzir essa transição democrática.
Presente à sessão especial, José Sarney afirmou que a democracia é algo a ser cultivado de modo permanente.
A democracia chegou devendo comemorá-la e, ao mesmo tempo, zelar por ela. Somos uma democracia de massa, onde o povo participa. A cidadania exerce todos os seus direitos civis e individuais.
O requerimento para a sessão especial, que celebrou os 40 anos de redemocratização do país, foi feito pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados devem definir distribuição das comissões ao longo da semana.
Base ligada ao governo celebra anúncio da isenção do imposto de renda.
Bancada de oposição comenta atos políticos e reforça crítica ao judiciário.
Boa noite. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a anistia para os presos dos atos de 8 de janeiro e menciona o exemplo dos Estados Unidos, onde os manifestantes que invadiram o Capitólio foram perdoados. Para ele, a medida é um ato de justiça e respeito à vontade popular.
O deputado também contesta estimativas divulgadas sobre o público presente na manifestação de 16 de março no Rio de Janeiro. Coronel Crisóstomo acredita que mais de 400 mil pessoas foram às ruas em apoio ao conservadorismo e a líderes políticos alinhados a essa ideologia.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, acredita que a justiça deve ser aplicada, garantindo penas proporcionais aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele lembra que muitos não possuem antecedentes criminais e que o equilíbrio pode ser um caminho para a reconciliação nacional.
Para o deputado, o Brasil precisa concentrar esforços em temas essenciais, como saúde, educação e segurança. Gilson Daniel defende que a estabilidade institucional e o respeito ao Estado Democrático de Direito são fundamentais para o desenvolvimento do país.
Na visão de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o Brasil já apresenta sinais claros de ditadura, como censura, perseguição política e violação de direitos humanos. Ele já considera o deputado Eduardo Bolsonaro um asilado político e afirma que o governo e o STF reprimem opositores.
Carlos Jordi aponta Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira como símbolos de resistência contra o que chamou de tirania do governo e do STF. O deputado reforça a importância da liberdade de expressão e convoca o parlamento a reagir contra as arbitrariedades do judiciário.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, cobra desculpas da esquerda ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o Tribunal de Contas da União determinou que presentes de uso pessoal recebido por presidentes e vice-presidentes não pertencem ao patrimônio público.
Maurício Marcon elogia o pedido de afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro, alegando ser um gesto de coragem optar por ficar nos Estados Unidos e continuar lutando pela liberdade no Brasil. Ele acredita que só a prisão de Alexandre de Moraes vai trazer paz ao país.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, condena as críticas feitas pela esquerda contra o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando ser antiético e indecoroso chamar alguém de covarde sem que a pessoa possa se defender.
Ele cumprimenta Bolsonaro por sua decisão de se afastar e continuar mostrando ao mundo o que ocorre no Brasil. Coronel Assis cobra ainda da esquerda que tenha a hombridade de se desculpar com Jair Bolsonaro sobre o roubo de joias sauditas, agora que o TCU confirmou que elas pertencem a ele.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alega que decisões do judiciário têm afetado a representatividade política e gerado incerteza sobre as regras democráticas. Para ele, o equilíbrio entre os poderes está ameaçado e é necessário resgatar a transparência institucional.
O parlamentar critica a atuação do STF, acusando o tribunal de extrapolar seu papel ao interferir em questões que deveriam ser decididas pelo legislativo. Luiz Lima conclui que a interpretação da Constituição deve garantir segurança jurídica e respeito à soberania do parlamento.
A gente tem uma democracia mais fragilizada, um desequilíbrio entre os poderes, onde a vaidade toma toda a razão de um juiz, de um ministro, que deveria tomar uma decisão baseada na própria justiça e na Constituição. Se deixasse a Câmara dos Deputados sozinha tomar suas decisões, nós temos deputados de esquerda, deputados de direita aqui que tem muito mais equilíbrio emocional do que muito ministro do STF.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, alega que a insegurança jurídica impede que parlamentares eleitos exerçam seus mandatos com tranquilidade. Segundo ele, o judiciário persegue políticos e profere decisões que ameaçam o equilíbrio democrático.
Delegado Paulo Bilinski afirma, inclusive, que o colega Eduardo Bolsonaro sofre perseguição política e que, por isso, está autoexilado nos Estados Unidos. Na avaliação do deputado, essa situação evidencia um cenário de restrição de direitos e fragilidade institucional.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, critica o que classifica como perseguição política contra parlamentares de direita. Ele afirma que a população está atenta aos acontecimentos e que, apesar de tudo, nomes fortes da oposição devem se consolidar para as eleições de 2026.
Ele pede que os brasileiros continuem lutando em defesa dos valores conservadores. Maurício do Vôlei também reforça seu compromisso na luta contra medidas do governo que prejudicam o país. O legislador cita a alta nos preços dos alimentos e ações que enfraquecem o agronegócio.
Comissões.
A definição sobre as presidências das 30 comissões permanentes da Câmara deve ocorrer nesta semana. Quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A definição sobre as presidências das 30 comissões permanentes da Câmara deve ocorrer nesta semana. A escolha dos presidentes e três vice-presidentes de cada comissão é feita por eleição, a partir da indicação dos líderes partidários, considerando o tamanho de cada bancada na Câmara. O consultor legislativo Geraldo Magela Leite explica como funciona o critério da proporcionalidade partidária.
Nós sabemos que há uma previsão da Constituição de que as comissões, a própria mesa diretora, tanto quanto possível, deve obedecer à proporcionalidade partidária. Uma vez fixada a proporcionalidade de cada partido ou de cada bancada, os líderes dos partidos e das bancadas irão, então, encaminhar ao presidente da casa quais são os membros daquela representação, daquela bancada, daquele partido em cada comissão.
As comissões permanentes da Câmara tanto votam projetos relacionados ao tema de cada uma, quanto exercem função fiscalizadora. Nas comissões ocorrem ainda debates com a participação da sociedade. A mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça, porque é a única por onde passam todas as propostas. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça também examina as propostas de emenda à Constituição na fase denominada de admissibilidade. Para que uma proposta de emenda à Constituição tramite pela Câmara, ela passa antes por análise dos requisitos constitucionais na CCJ. Também existem matérias que têm um mérito analisado pela Comissão quando tratam de direitos e garantias fundamentais, matéria eleitoral e partidos políticos. Um acordo feito entre os partidos no início da legislatura estabeleceu que houvesse um rodízio de legendas no comando da Comissão de Constituição e Justiça, não necessariamente seguindo o critério do tamanho das bancadas. Assim, o PL, que tem o maior número de deputados na Câmara, presidiu a CCJ em 2024. No ano anterior, em 2023, o PT ficou com o comando da comissão. Neste ano será a vez do União Brasil e em 2026 o MDB deverá ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Hildo Rocha, do MDB, contesta a decisão do STF em ação que questiona o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele afirma que a Corte cometeu um equívoco ao considerar inconstitucional o critério de desempate para a eleição da mesa diretora.
Hildo Rocha sugere que o erro pode ter ocorrido devido a uma interpretação equivocada por parte dos assessores do STF, já que a regra está em vigência desde 1991. Para evitar interferências indevidas no Poder Legislativo maranhense, o parlamentar pede a revisão da sentença.
Direitos Humanos.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, se despede da presidência da Comissão de Direitos Humanos, apresentando os avanços alcançados, com destaque à aprovação de 16 projetos de lei, regulamentação de terras quilombolas e defesa dos povos originários e da população LGBTQIA+.
Daiana Santos defende projeto de sua autoria que prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, garantindo mais qualidade de vida aos trabalhadores e impactos positivos para a economia. Ela reafirma seu compromisso com as lutas populares.
Reiterando o meu compromisso com a população brasileira, especialmente com a população do meu estado, Rio Grande do Sul, em prol dos interesses do povo, focando no desenvolvimento social e econômico, valorizando cultura, saúde, educação e geração de emprego e renda, para que possamos permanecer juntos e juntas. Essa luta é por democracia, um país mais desenvolvido, com justiça social.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, repercute denúncia feita pela comunidade católica de Lagoa de Dentro sobre a existência de um bingo em que o prêmio seria a entrega de mulheres. Para o deputado, muito mais que ferir a legislação, a situação retira a dignidade de seres humanos.
Luiz Couto informa que vai cobrar das autoridades investigações sobre o fato e pedir punição para os responsáveis. Ele afirma que casos como esse demonstram que a luta pelos direitos das mulheres ainda está longe de terminar.
Saúde.
Deputados relembram ações de emergência para combater a pandemia de Covid. A repórter Mônica Tati relembra o papel do parlamento no início do processo.
Há 5 anos, o plenário da Câmara aprovava o decreto presidencial que pediu o reconhecimento de calamidade pública diante da pandemia de coronavírus. A proposta, que foi aprovada em seguida pelo Senado Federal, permitia que o Executivo gastasse mais do que o previsto e desobedecesse às metas fiscais para custear as ações de combate à pandemia. A validade dos gastos foi acompanhada por uma comissão formada por deputados e senadores. Uma semana antes, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, havia anunciado a pandemia. Entre 2020 e 2024, estima-se que cerca de 36 milhões de brasileiros foram contaminados pela Covid-19. O número de mortos no Brasil devido à doença ou de complicações associadas a ela chegou a mais de 700 mil pessoas nesse intervalo de tempo. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a ação rápida dos parlamentares em reconhecer a pandemia e em propor medidas de amparo para vários setores foi fundamental para ajudar a conter a tragédia.
O Legislativo teve uma atuação muito importante, porque nós aprovamos todas as matérias necessárias, aprovamos o orçamento de guerra, aprovamos matérias rápidas para garantir vacina, para garantir regramento nas prioridades de vacinação, aprovamos orçamentos importantíssimos fora de qualquer parâmetro fiscal para garantir a defesa do SUS, a defesa da vida, as vacinas e cumprir as orientações que a ciência fez. Inclusive, nós criamos aqui uma comissão externa só para discutir a Covid, eu fiz parte dela e essa comissão contribuiu muito.
Apesar da tragédia, Jandira Fegali frisa os ensinamentos que foram deixados pela pandemia.
O que a gente tem que fazer? Respeitar a ciência, orientar a sociedade, aplicar as orientações da Organização Mundial da Saúde e fazer com que as pessoas vivam. O que nós tivemos aqui foi o estímulo à morte, a negação da vacina, a negação da máscara, a negação do isolamento social e pouca iniciativa para economicamente sustentar como Estado brasileiro a atividade econômica, como muitos outros países fizeram, sem interromper o isolamento social necessário para salvar a vida.
O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, participou ativamente da comissão que acompanhou a pandemia e também foi uma das vítimas do coronavírus. Ele destaca a importância do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da doença.
O SUS chega a tudo e a todos de maneira gratuita e de maneira em que haja uma integralidade, uma gratuidade no tratamento dos pacientes. Então houve essa possibilidade de todos terem acesso às informações do tratamento, ao acolhimento, a importância que nós temos no SUS, mas temos a rede privada também. Essa participação foi fundamental, são 52 milhões de brasileiros que têm planos privados de saúde. Nós temos o Sistema Único de Saúde e o Sistema Complementar de Saúde, se mostraram extremamente eficientes.
Pedro Westphalen destacou ainda que a pandemia demonstrou algumas deficiências do país, como a falta de equipamentos e medicamentos. Ele alerta para a necessidade do Brasil alcançar a independência nessas áreas, assim como garantir a vacinação de todos, especialmente as crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, elogia projeto do governo que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Para o deputado, a medida, que é uma promessa de campanha, representa a maior reforma que envolve renda da história do país.
De acordo com Rubens Pereira Júnior, a proposta não vai comprometer os cofres públicos, pois haverá compensação tributária. A expectativa é que mais de 20 milhões de brasileiros sejam beneficiados, enquanto 144 mil contribuintes de alta renda terão aumento na tributação.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, comemora a entrega do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Para ele, é um dia histórico, no qual o governo reforça seu compromisso em fazer política para quem precisa.
Para Raimond, a população precisa lembrar dos retrocessos econômicos ocorridos na gestão anterior e dos nomes dos deputados de direita que votaram contra a isenção de impostos sobre os alimentos. Ele avalia que não adianta a direita se dizer patriota e trabalhar contra o povo.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora o envio ao Congresso Nacional de projeto que prevê isenção do imposto de renda a quem ganha até R$5 mil. Segundo ele, a aprovação da matéria vai aliviar em até R$ 400 por mês as contas dos cidadãos incluídos nessa faixa salarial.
Alfredinho ressalta que a proposta cumpre promessa de campanha do presidente Lula, reforçando o compromisso do governo com a classe trabalhadora. O deputado espera que a Câmara aprove rapidamente o projeto com o apoio da base aliada e da oposição.
Paulão, do PT de Alagoas, defende a proposta que isenta do imposto de renda pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês. Ele afirma que a medida fortalece a economia e melhora a qualidade de vida dos trabalhadores.
Paulão também destaca que a proposta prevê tributação para pessoas que recebem acima de R$ 50.000 para, segundo ele, promover maior justiça social e equilíbrio nas contas públicas. O deputado argumenta que é essencial aliviar a carga tributária dos trabalhadores de menor renda.
Meio ambiente.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende que a transição energética é essencial para reduzir as emissões de carbono e enfrentar os desafios climáticos. Para ele, fontes como gás natural são estratégicos para garantir segurança energética com menor impacto ambiental.
Charles Fernandes destaca também que o biometano produzido a partir de resíduos orgânicos pode substituir o gás natural sem grandes adaptações. Ele reforça a importância de políticas públicas para incentivar investimentos e ampliar a infraestrutura. Estrutura energética sustentável no país.
Desenvolvimento regional.
Comissão avalia aprendizados com tragédia de inundações no Rio Grande do Sul. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi a visita dos deputados ao estado.
Depois de 3 dias de visitas ao Rio Grande do Sul, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Prevenção a Desastres Naturais avalia lições das inundações que deixaram mais de 180 mortos e atingiram quase todos os municípios gaúchos em maio do ano passado. Os deputados já haviam ido ao estado durante a tragédia para reforçar o socorro imediato às vítimas. Dessa vez, os objetivos eram verificar o trabalho dos órgãos públicos quanto à apuração e à mitigação de riscos e mapear a implantação de medidas de reparação individuais, sociais e ambientais. Nas redes sociais, o presidente da comissão, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, resumiu uma das principais lições.
E aqui nós tivemos no Rio Grande do Sul 3 dias de aprendizado, 3 dias de muita dedicação. Principalmente aqui uma sugestão que ficou foi que nós precisamos preparar os planos diretores das cidades para a questão dos desastres climáticos. O deputado Gilson vai no seu relatório no fim do ano atualizar o Estatuto das Cidades e preparar o Estatuto das Cidades para isso.
O Plano Diretor é a principal lei municipal responsável pelas diretrizes para os desenvolvimentos econômico, social e físico da cidade. Nele também estão as bases para a ocupação do território urbano. Parte de sua regulamentação consta do Estatuto das Cidades. Relator da Comissão Especial da Câmara, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, confirmou a relevância desse instrumento legal na prevenção dos efeitos de eventos climáticos extremos.
Para que o plano diretor tenha as condições para dar resposta mais rápida e também para, na sua atualização, prevenir para que a população não sofra, como sofreu aqui em Canoas, como sofreu em todo o Rio Grande do Sul.
Na nova visita ao Rio Grande do Sul, os deputados também foram a Canoas, cidade que concentrou as ações federais de socorro ao estado, e a Eldorado do Sul, que chegou a ter cerca de 90% do território alagado pela cheia do Rio Jacuí, o que praticamente desalojou todos os 42 mil habitantes em maio. Em recente audiência na comissão em Brasília, o governo federal avaliou em R$ 141 bilhões o total das ações de socorro às vítimas e de reconstrução do Rio Grande do Sul. Medidas provisórias com recursos extras para auxílio ao estado foram aprovadas imediatamente após a tragédia e continuam a ser editadas em ocasiões relevantes. Neste mês, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou 2 medidas com cerca de mais R$ 500 milhões para ações de defesa civil e recuperação de bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Tião Medeiros, do PP, apoia a instalação do curso de medicina da Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, em Paranavaí. O deputado alega que a implementação do curso é uma necessidade diante da grande demanda da região e de estados vizinhos por profissionais da área.
Além disso, Tião Medeiros assinala que a instituição concorrente está impedida de contratar com o poder público devido a uma decisão judicial relacionada à fraude em vestibular. O parlamentar cobra do Ministério da Educação o cumprimento da sentença. sentença.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, nós voltamos amanhã com a Voz do Brasil.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.